Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the
truth is out there, Agent Spender. Maybe you should find it for yourself.
Engage, Mr. Sulu, put us beyond.
I got a bad feeling about this.
Para Nerd.
Para Nerd.
Stood up straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late and they all died.
Saudações interestelares, queridos ouvintes, aqui Alexandre Nerdmaster e este é o 71º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. E neste 71º episódio, episódio 71, cara, pô, tá ficando bonito esse negócio, tô gostando. Eu trouxe quatro queridos amigos para falar a respeito de um dos animes que na minha infância me fizeram realmente amar este estilo, esta arte japonesa de desenho animado, que é nada mais nada menos do que o Shusenkan Yamato, ou Patrulha Estelar. Não, eu não vou chamar de Star Blazer. É Yamato, ou no máximo, Patrulha Estelar. Porque o Star Blazer é o Patrulha Estelar capado.
Castrado.
E para falar a respeito deste maravilhoso anime, eu trouxe em primeiro lugar um dos meus especialistas em cultura japonesa e querido amigo do coração, que é o Sr. Cláudio, o Dragão Dourado do Omega Cast. E aí, Claudinho?
E aí, Nerdmaster? Beleza?
Tudo tranquilo lá no Omega Station?
Ah, graças a Deus, sim, cara. Já acertei um monte de coisa pra essa temporada 2013,
viu? É, depois eu assino lá o contrato de participação efetiva nas leituras de e-mail junto com o Mugiwara, tá?
Beleza, cara.
Porque quem não sabe,
você gostou dele, hein?
Né, quem não sabe, eu e o Mugiwara participamos de um Omega Mail que a gente zoou tanto o Coreto lá, que o dragão praticamente vai contratar a gente em definitivo agora. Leitura de lá.
Vou oscilar entre você e o Mug com o Trent, que agora está retornando ao mundo podcastal.
Ah, que adoro gravar com o Trent. Trent é muito figura mesmo. E continuando nesta minha listagem de amigos que adoram a cultura japonesa, estou aqui trazendo de volta, depois de muito tempo que gravou com a gente, o nosso querido amigo Juba Kun do J-Wave. E aí, Juba?
Opa, beleza, sou eu, aqui o Juba do J-Wave, podcast de cultura pop nerd japonesa. E cara, você me chamou pra um anime que praticamente não passou em São Paulo, né? Então pra mim, Patrulha Estelar é estranho.
Ah, mas não tem problema não, porque depois que eu trouxe o dragão, aliás, a gente já não fala nós três juntos, acho que desde aquele episódio do Tokusatsu, né? Que a gente tá muito tempo sem dar as caras os três juntos aqui no Paraná.
É, a palavra Dada é muito complicada de ser usada, assim, né?
Ah, filho,
O Nerdmaster tá acostumado, né?
É, o dragão mais ainda, então não tem problema isso. E para continuar esta lista, porque sim, não temos apenas esses dois queridos amigos da podosfera, eu também trouxe meu quadrinhologista de estimação, o Matheus H.K. Menvalli, do já famoso quadrinhosauro.com. E aí, Matheus?
E aí, Alexandre, beleza? E aí, companheiros?
E para fazer o papel de especialista nesta história, apesar de que eu sei coisa pra caramba do Patrulha Estelar, mas não quero pagar de babaca, eu trouxe aqui um ouvinte do Paranerd, que quando eu fiz aquele episódio sobre animes, tu lembra, Dragão, do episódio de animes que a gente fez? Lembra, né? Então, o episódio que eu fiz com a galera lá do Senpu, aí me pintou este cidadão aqui com um e-mail gigantesco, enaltecendo tudo que ele gostava e que deixava de gostar no Patrulha Estelar, que é o senhor Adriano Mágico. E aí, Adriano?
Opa, salve, galera. Tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o Mágico, um abraço pra todo mundo e obrigado pelo convite.
Que eu descobri recentemente que é um cidadão ligado a uma loja que está sendo muito benquista no coração dos podcasts, que é a Katsuki Anime, né, meu
querido? É benquista, menos na Vila da Folha, cara.
Ah, você não tem ideia de como tá dando trabalho manter esse negócio, cara.
Mas a Katsuki é, sem sombra de dúvida, lá no Soco, a loja campeã, né, cara? Porque o povo lá tá amando chegar lá na Katsuki, porra. É, cara, sensacional.
Graças a Deus, tá, o negócio tá dando certo. É uma lojinha pequena, modesta, mas toda vez,
sua,
sempre
que eu apareço... Sua loja na Galeria Sogo?
É na Galeria Sogo.
Em qual andar?
Segundo andar. Segundo andar.
Eu já devo ter passado lá 1 milhão de vezes. Eu moro na Liberdade. Somos dois, cara.
Olha, se você passou na frente de uma loja que você viu um bison mais ou menos de 1 metro, é ela.
Ah, então eu já passei.
Um bison de 1 metro com chamas roxas na mão, aquela cena clássica do bison querendo cair na porrada com você, aquela é a Katsuki Anime. A única loja do Sogo com ar-condicionado.
Já devo ter passado lá 1 milhão de vezes, que eu moro na Liberdade, sempre vou almoçar ali no Sogo.
Opa, então pronto, então, olha aí, viu?
No sabadão que estiver por perto, aparece, cara, bater um pau.
Vou lá, almoço, desço, olho para aqueles freaks que ficam andando por ali, reclamo e vou embora.
Eu não ouso tecer comentários sobre isso, mas... Por que
o cara fica reclamando de mim, cara?
Não chame de freaks. Não chame de freaks. É maldade. Chame de otakus. É diferente.
Obrigado. É, realmente. É. Assim, dependendo da conotação, faz sentido, né?
É, eu sei, né? Mas como o papo nosso aqui não é sobre otakus, é sobre Patrulha Estelar, voltamos daqui a pouquinho, depois, dois recadinhos. Vamos lá.
Recado.
Bom, então vamos agora a alguns recadinhos. O primeiro deles, se você é nosso ouvinte via feed do iTunes, lembre-se sempre que este podcast faz parte do site Paranerdia, cujo endereço é www.paranerdia.com.br. Nos nossos métodos de contato, nós temos o e-mail do Paranerdia, que é o paranerdia@paranerdia.com.br. O Twitter do Paranerdia é o @paranerdia ou twitter.com/Paranerdia, e a página do Facebook é facebook.com/Paranerdia. O DeviantArt do Paranerdia agora está com um endereço mais curtinho. Eu consegui consertar lá o endereço do DeviantArt. Se você quiser acessar a página com as ilustrações do Paranerdia, é paranerdia.deviantart.com. Muito bom lá. A comunidade do Google Plus continua com o endereço indecifrável, então o link vai estar aqui no post desse episódio. Visitem lá porque tá super show de bola também as participações da galera na comunidade do Paranerdia no Google Plus. E mais um recadinho, cara, em homenagem ao amor que eu sinto por este anime sensacional que é o Battleship Yamato, ou Patrulha Estelar aqui no Brasil, eu fiz um pedido ao meu querido amigo Alexandre lá da Fiction Corporation, e eu vou lançar agora uma camiseta do Paranerdia na Fiction Corporation. É isso mesmo, gente. gente. A partir de hoje, estamos aqui em janeiro, né, de 2013. Feliz ano novo, inclusive, caso tenha esquecido de fazer isso para vocês antes. Vamos lançar agora camisetas aqui do Bananerd. E a primeira delas não podia ser outra, porque eu amo de paixão esse anime. E a camiseta é linda demais. É uma silhueta da Yamato com o kanji Yamato embaixo numa camiseta preta lindíssima, com a qualidade que todo mundo já conhece aqui da Fitch. Então, se você é fã dessa série, mais ainda se você é fã daqui do Paranerdia, compre já a sua camiseta Yamato, que estará o link, obviamente, aqui na parte do momento merchandising do post deste episódio. E para comemorar tal lançamento, eu vou sortear uma dessas camisetas entre vocês, meus queridos ouvintes do Paranerdia. Para poder ganhar esta camiseta, basta você tweetar ou retweetar a frase que vai estar aqui no post. Então, obviamente, você vai ter que acessar o post do Paranerdia para poder ver a frase e o link, porque sem esse URL, esse sorteio não será possível, que ele será feito no sorteio.me. Então, encontra a frase, copia, cola lá no teu Twitter, dá uma tweetada para todo mundo e vocês já estarão concorrendo. O resultado deste sorteio será feito no próximo Paranerd de número 72. Então vamos lá, gente. Quem quiser ser sorteado, participa. Quem não quiser ser sorteado, compra. Que, aliás, eu gostaria muito que vocês todos comprassem essa camiseta. E sim, é jabá pra mim, porque afinal de contas eu também mereço. Isso é um sonho meu, muito tempo que eu queria fazer camisetas aqui para a Nerd. Agora, meu querido Alexandre lá da Fiction me permitiu ter essa capacidade. Então, fiquem com agora o programa sobre Patrulha Estelar e descubram por que, que eu sou tão apaixonado por este seriado. Vamos lá.
Eu sou seu pai. Ei, Luke! Eu sou seu pai.
Volta! Aqui nesta conversa, estamos em uma coletânea de pessoas bem diferenciadas. Temos eu e o Adriano Mágico, que vimos Patrulha Estelar na época da exibição dela na saudosa Manchete. Isso. Temos o Dragão Dourado, que viu também, mas não lembra porra nenhuma. Temos o Matheus, que também tá na mesma situação do Dragão, assistiu, mas não lembra bodega nenhuma. E tem o Juliano, que adora o filme live action.
Patrulha Estelar é o meu anime preferido, do qual não lembro nada.
Eu gosto assim, cara, com potencial. Esse cara fala com propriedade, ó. Não entendo porra nenhuma, mas eu gosto.
Ainda bem que tem eu e o Adriano aqui pra segurar essa conversa. Senão... Sim,
pra dar um help. Se bem que no meu caso, esse papo de especialista, vou colocar um aspas gigantes aí, porque tem muita coisa ainda que eu tô descobrindo pela série, principalmente as origens da série, alguns tokusatsu que foram feitos, que deram origem a várias cenas do anime, que se der a gente coloca na pauta aí.
Não, sim, o anime do Battleship Yamato, né, do Patrulha Estelar, ele teve bastante influência dos tokusatsu da época dele, mas ele também influenciou muita gente. Cara, o que tem de referência a Yamato em seriados, inclusive, americanos, pô, até em Jornada nas Estrelas, a nova geração, Yamato é mencionado.
Cara, tem que lembrar também que aquele astronauta japonês, ele teve uma festa no espaço aí esse ano passado, e ele se vestiu de cosplay, né, da roupa, né, do Yamato.
Sim,
né?
Sim.
Então
sim.
Foi a primeira vez que um cosplay no espaço, né, uma pessoa de fantasia no espaço, foi do Yamato.
E ele levou isso na mala, né, cara?
Levou na mala.
Porque se fosse vestido com isso, ele não conseguia aguentar a entrada na atmosfera.
Isso é muito, né, dragão? Isso tem muita moral, né, cara?
Oh. Não, mas tem uma série de curiosidades inúteis que eu tava descobrindo esses tempos. Tipo, o primeiro jogo que foi jogado no espaço foi o Tetris. Tipo. E é sério.
Ele jogava uma versão Tetris com blocos de verdade, porque ele jogava... O bloco caía devagarinho, ele podia virar o bloco, deixar o bloco cair.
Aí ficava um russo lá cantando.
Tá bom. Bom, o anime Ushu Senkan Yamato, ou Space Battleship Yamato, ou Patrulha Estelar para os nós brasileiros, é a criação de Ishinobu Nishizaki, tomara que eu não esteja falando o nome deles errado. A direção foi de Leiji Matsumoto. Matsumoto pelo menos é fácil, né, Daigo? Daigo, a gente sabe que Matsumoto é bem mais fácil de falar. Um abraço, Daigo.
Na dúvida se a pronúncia do Lady é Lady ou é Heide. Dependendo da referência, é falado com R ao invés de L. Mas...
E é Matsumoto Reiji, né? Pelo menos o que eu tô lendo o nome em japonês.
Não, é por causa que o L se pronuncia como R lá no Japão. O Gilberto sabe mais.
Cebolinha até usa essa piada, né?
Cebolinha.
É homenagem do Maurício Souza pros japoneses, né? Por isso que o Cebolinha trocou o L pelo R.
Direção de Matsumoto Reiji, né? Agora eu falei bonito.
Muito bom, parabéns.
Animação de Noburo Ishiguro, música de Hiroshi Miyagawa e dos estúdios da Nippon Columbia. Olha, da Columbia japonesa. Uau! Muito bom isso. A exibição dele da primeira temporada foi em 74, a segunda temporada foi em 78 e a terceira temporada em 81. Não sei por que tão espaçado assim no Japão, mas tudo bem, deixa pra lá.
Faltou dinheiro, né?
É, né? Ele fez o quê?
Faltou dinheiro pra fazer a seguinte.
Não, eu tô lendo a piada horrível que o dragão mandou aqui embaixo. Ele fez a animação com medo porque ele era bem inseguro.
Eu tinha pensado nisso, mas eu não falei nada porque eu achei que era muito idiota.
Pra dragão, não, mas salva. Dragão, você merece.
Velho, cara. Eu fiz o mal com o Tux pedir arrego em piada ruim, cara. Tem que ter algum crédito hoje.
Tá bom. Vamos seguir, né? Aqui no Brasil, ele foi exibido entre os anos de 83 e 85 na nossa saudosa Rede Manchete. Mas como uma curiosidade, a primeira temporada, que é a busca por Escandar, ele só passou aqui no Rio de Janeiro. E sim, paulistas, passou aqui no Rio de Janeiro.
Isso é um absurdo, tá? Eu quero deixar bem claro o meu protesto, porque como a gente ficou fora, como a gente, São Paulo, ficou sem essa série?
Porque a Rede Manchete é carioca.
Não, e ela demorou pra chegar em São Paulo. O sinal tava em fase de testes no Rio de Janeiro. Então é por isso que, tipo assim, tem coisas que eu não lembro, que nem a Patrulha Estelar. Passou e pouco. Tipo, só os cariocas viram. O resto do Brasil não viu.
Nerd Massa, você é a primeira pessoa que eu conheço que confirma que Patrulha, que a Viagem pra Escândalo, Quest for Escândalo, foi exibida no Brasil. Você é a primeira pessoa que confirma
isso. Cara, é aquele negócio. Foi exibida no Brasil, ela foi exibida no Brasil em 83, mas foi uma exibição só. Entendeu? Era tipo exibição de teste da série. Porque depois, quando a Manchete já tava, inclusive, com a disponibilidade pra São Paulo e o Caramba 4, quando eles reprisaram a série, eles só reprisaram o Cometa Império e a Crise do Sol.
Mas era o mesmo grupo? Era a mesma trupe de dubladores? Era o mesmo grupo? Sim, ou teve alguma diferença?
Não teve nenhuma diferença. Foram os dubladores em todas as temporadas.
Não faz nenhum sentido, sabe? Você começa da segunda temporada, não consigo entender isso. Não entendi.
Cara, mas, meu, nunca fez sentido a forma como as emissoras brasileiras passam desenho animado, cara.
Não, isso faz sentido. É um absurdo. Isso faz sentido se você conhece a Rede Manchete, que não passava final de Tokusatsu, né, Juba, né?
Não passava final de Tokusatsu. A Globo não exibia abertura nem o encerramento, às vezes pulava as temporadas inteiras, às vezes cortava o desenho no meio. Eu sempre tive um sonho de infância, cara, de encontrar o responsável pela programação da TV Globo e encher o cara de porrada.
Agora, cara, mas que é mais que o SBT, cara? Acho que a melhor emissora é o SBT, que faz salada dos episódios. Então não, é mais legal, você assiste.
O SBT, ninguém pode falar nada, que o SBT passava abertura, DuckTales, Fly, passava abertura, era abertura em português, tudo bem, mas era abertura.
E assistir. O horário, né? Assistir, porque o horário mudava e não passava na ordem.
Mas aí é a cabeça do Silvio, querido. O Silvio é que manda na grade do SBT e aquele cara bota e desbota na hora que quiser.
Você ia assistir Dragon Ball, o quê? 10 horas da manhã, de repente, na semana seguinte, tava 7 da manhã. Você vai assistir Guerreiras Mais num determinado horário, ele mudou pra de manhã cedo. Você vai assistir
Chaves era 3 vezes
por dia. Chaves era... Nossa.
Chaves ainda passa 3 vezes por dia.
Velho, ele decidia na combinação de dados, cara. Você não tá entendendo.
Ele jogava assim,
tinha um dado com o horário e outro com o programa, tá ligado? Ele jogava e fazia grade.
Era abuso, né? Deixa eu ver que cérebro sacaneado.
Não, já. Parece aquele... Eu não sei se vocês já viram. Vocês devem já ter visto, ó, aqueles dadinhos do amor. Que vocês jogam, um é a parte do corpo e outro o que você vai fazer com... Se é beijo, se é cafuné e outras coisas do gênero. Então, isso era o Silvio Santos fazendo a grade, né, Dragão?
Mais ou menos isso.
Horário, esse cancela, esse aqui sai, esse aqui fica.
Bom, eu tinha um dado de critical, né, cara? Se desse 20, saía da programação.
Se desse 20, era Chaves. Dragão, meu querido colecionador de informações do SBT, diga-nos, por favor, como é que é a sinopse de Patrulha Estelar.
A Patrulha Estelar Yamato, ela conta a história de uma tripulação do encouraçado espacial Yamato, adaptado do navio Yamato, no ano de 2199, e que foi fundado na Segunda Guerra Mundial. E até então, seus histórias estavam encalhados no fundo do oceano. Foi adaptado para ser a última esperança da Terra nas resistências do ataque do planeta Gamilon.
Posso fazer uma pergunta?
Duas.
Oi. Cara, me explica isso direito. A nave espacial foi feita com a carcaça do navio?
Sim.
Ou ela é só inspirada
no navio? Não. Eles pegaram, subiram a carcaça do navio original, do Battleship Yamato original, da Segunda Guerra, e fizeram um lata velha.
É um update, cara. Fizeram um update.
Em 2199.
É um Pimp My Ride, entendeu?
Mas por que eles fizeram
esse
isso?
Esse navio era feito de adamantium?
Não. O que que acontece? Eles pegaram a tecnologia lá do planeta Skandar, né, mágico?
Isso.
O que que acontece? Na sinopse da primeira temporada dele, que é o Busca por Skandar, né, o Quest to Skandar, existe uma, vamos dizer, uma entidade, quase como se fosse uma entidade chamada Star-Cha, e essa entidade ela mandou pro planeta Terra uma máquina que livraria a Terra da radiação emitida pelas bombas meteoros lançadas pelo planeta Gamilon. Só que para eles cumprirem a missão de acabar com as forças do planeta Gamilon, eles precisariam ir pro espaço. Só que a Terra, nessa época, não tinha ainda tecnologia para viagem espacial. Então eles pegaram essa tecnologia fornecida por Star-Cha e transformaram no motor de ondas, que é o que faz a Yamato voar. Aí a pergunta do dragão, que sim, eu ouvi, apesar da bagunça... Por que que escolheram o encouraçado Yamato para fazer dele a nave espacial? Porque, pelo menos no que tange à cultura japonesa, o encouraçado Yamato é uma lenda, né? É o navio japonês que causava terror ao coração das forças americanas. Eu tô errado em falar isso?
Não, porque ele afundou.
Ele afundou. Ele não afundou, ele foi afundado quando ele deixou de servir na marinha, não foi isso que aconteceu? Eles botaram lá pra... como se fosse uma espécie de mausoléu pro...
Não.
Ele foi afundado.
Não, ele foi afundado. Ele foi afundado, ó. Ele foi afundado no dia 7 de abril de 45, na batalha na rota, quando ele foi enviado numa missão pra retomar Okinawa. E ele simplesmente encontrou uma frota, a frota americana no meio do caminho, e o pau ficou meu, o pau comeu feio ali. Ele foi afundado.
Cara, um encoraçado... contra uma frota inteira. E ele aguentou bonito. Ele não
aguentou.
Ele não afundou assim em segundos. É tipo como se pegasse um troll da caverna e tivesse um monte de anões pra detonar com ele, entendeu? Mas.
No segundo episódio da série.
Eu acessei aqui a Wikipedia pra ver a história do navio. Ele foi afundado em 7 de abril de 45, ao norte de Okinawa.
Isso mesmo.
Sim. Sim. Então, mas o Nerdmaster, não foi isso realmente o que eu perguntei. Eles poderiam, se eles quisessem, como sempre, eles podiam só remodelar o Yamato. Mas eu tô falando, por que que eles usaram a carcaça do Yamato em vez de, sei lá, remodelar
Beleza,
o Yamato?
Beleza, deixa eu continuar a ideia por trás disso. Para a cultura japonesa, o Yamato não é apenas um navio. Ele é quase uma entidade. Ele é quase um poderio, entendeu? Então, se eles só refizessem a imagem do Yamato, não ia ser o Yamato. Eles precisavam trazer o Yamato para, vamos dizer, pegar as forças espirituais que o Yamato tivesse da guerra, tal e coisa. É uma parada bem viagem na maionese, mas acho que pra cultura japonesa faz sentido. Eu não sei se eu também tô viajando muito nessa maionese, né?
Eu sei, você pode até estar falando sério, ó, só que a não ser que o casco do Yamato de verdade seja feito de adamantium, 200 anos depois não ia sobrar nem poeira de ferrugem dele, cara.
É assim, nesse caso tem uma crítica em cima desse assunto. Por que que usaram o casco do navio do encouraçado original pra poder fazer uma nave espacial? Bom, aqui é necessário forçar um pouco a barra e entrar no lance do romance, e não ser tão, sabe, tão fiel à regra. O lance do Yamato é o seguinte: na série original, quando a série foi produzida, na ideia do Shinobu Nishizaki, na produção, ele queria fazer uma série de animação que usasse uma espécie, um barco que virasse uma nave. Era o conceito original. Tanto que um dos plots originais de você usar do Yamato não era nem usar o navio em si, sim era usar uma espécie de barco cercado de um asteroide. Pensa um asteroide, entendeu? Isso era a nave no começo, no início da série. Quando o Matsumoto entrou na equipe, aí sim, ele resgatou. Ele que é fã da Segunda Guerra Mundial, principalmente que diz respeito a equipamentos, naves, navios, embarcações, ele resgatou a ideia de usar o Yamato, usar o símbolo. Aí tudo que o Nerdmaster falou faz sentido. Usar o símbolo de resistência, de coragem, de virtude que estava representado na embarcação do Yamato e trazer para a série. E deu certo.
Falou tudo.
O público também reconhece, né? Tipo, quando você coloca Yamato, coloca lá o navio, por mais que seja uma nave agora, você tá colocando um símbolo da cultura japonesa e vai fazer um sucesso com o público, principalmente sendo um produto japonês. Mas... é que vocês estão procurando um fato assim, meu Deus, eles estão destruindo, eles estão pegando um artigo histórico do fundo do oceano. Não, cara, a gente tá falando de uma história fictícia que, tipo, o cara só simplesmente falou assim, ó, vou pegar o Yamato. O cara, de repente, nem precisou pegar o navio, o cara construiu do zero, mas não é interessante contar isso pro público, sabe? Porque, tipo, é melhor dentro da história. É o próprio construído com o que vai salvar a nossa nação. É isso que ele tá tentando, eles estão tentando passar.
Essa pergunta que foi você que fez a pergunta, né, Dragão?
Foi.
Então, essa pergunta que você fez, ela faz sentido, porque é o seguinte, a ideia de você usar o Yamato como nave, ela surgiu depois que o Matsumoto entrou na equipe, pelo menos se eu não estiver falando bobagem. Mas no início, o conceito original não era isso. O conceito era usar uma nave, pegar um barco, um navio, um submarino e transformar numa espaçonave. Esse era o conceito. Não precisava ser necessariamente o Yamato, o encouraçado Yamato, a nave que fez parte do anime. Se você pegar os projetos, não era isso. Eu tô mandando aqui um link pra vocês de duas séries que serviram de inspiração pro Ishinobu, de onde ele tirou o conceito. O primeiro se chama Atragon, que era um filme japonês, tokusatsu, e o segundo era uma série chamada Mighty Jack, que era uma série da Tsuburaya, que dessa série do Tsuburaya a gente tira duas coisas. Primeiro, o formato era um submarino com asa que saía de um porto subterrâneo, submarino, e viajava pelo céu cumprindo missões. O Atragon eu devo estar mandando pra vocês, e uma foto do Mighty Jack eu tô mandando também. Do Mighty Jack, ele tem um símbolo no casco, e esse símbolo do Mighty Jack se tornou o símbolo da Tsuburaya. O conceito original não era o do Yamato, ele se entrou só depois.
Aí uma boa ideia.
Imaginação dos japoneses pra essas séries não tem limite, né, cara?
Mas é mais pra usar realmente o simbolismo, usar realmente o Yamato, como o Nerdmaster falou muito bem até.
Agora, isso causou uma estranheza na hora que o anime foi passado pros Estados Unidos, porque de jeito nenhum que os Estados Unidos ia enaltecer o Yamato, né? Tiveram que mudar o nome do seriado para Star Blazers e o nome da nave para Argo. E aqui no Brasil ele acabou ficando mais conhecido como Argo por causa que eles, pelo menos a série do Cometa Império foi toda baseada na versão americanizada do anime.
Pearl Harbor faz sumir os seus fantasmas, né?
É, fazer o quê?
Não ia. A série... Ah, tá. Vamos passar um anime nos Estados Unidos onde o herói principal é o barco, porque o herói principal é o Yamato. Não é a tripulação inteira. Era a nave. Tudo, se você entra no início dos episódios, é Yamato e alguma coisa. O herói da série toda é o Yamato. E você leva isso para os Estados Unidos. Ainda mais eles que afundaram o encouraçado original. O segundo episódio da série tem uma partezinha de 5 minutos que conta exatamente a Batalha de Okinawa. Onde eles afundaram o navio.
Sim, tem sim. E é muito emocionante, aliás, cara, esse trecho do anime. Fala, Matheus.
Aliás, eu creio que na época, talvez até hoje um pouco, né, o conceito de que um objeto inanimado pode ser o protagonista de uma série ainda é muito alienígena para os americanos.
Cara, mas tem que lembrar que, tipo, Speed Racer também foi a mesma coisa. O foco na história japonesa é o carro. Na versão americana, eles mudaram drasticamente.
No caso de Speed Racer, a única coisa que eu agradeço os americanos terem dado uma mexida, porque eu acho que ficou um pouco melhor. Pelo menos o nome do personagem, embora tenha pervertido, o personagem original, Go Mifune, virar Speed Racer, eu acho que ficou bom. Mas você tem razão.
Você não gosta de Derek White Star ou não?
Que é o principal do Patrulha Estelar, é o Derek White Star em vez de
White Star. Wild Star.
É o seguinte, sobre os nomes, a tradução dos nomes, como eu gostei demais de Star Blazer, é a minha opinião, tá? É pessoal. Como eu gostei muito de Star Blazer, ele tá guardado. É um anime realmente de coração, eu tenho muito carinho por esse anime. E a versão em inglês dos nomes, eu também tenho uma certa reserva. Eu prefiro. Eu tenho dúvidas, por exemplo, entre Derek Wildstar ou Susumu Kodai. Às vezes eu entro em dúvida, nesse caso. Eu não entro em dúvida, por exemplo, no nome da nave. Pra mim é Yamato, não é Argo. Outro nome que eu também não tenho nenhuma dúvida, que é o Leader Deslock, que é em inglês, é a versão Star Blazer. E enquanto no original é Deslar. Outro que eu também não
tenho dúvida. Só não ficou claro. Peraí, Adriano, só não ficou claro. Você prefere o Deslock?
Eu prefiro. Assim, é que tá. Nomenclatura. Os nomes em Yamato. Os nomes da versão Star Blazer, que foram traduzidos do americano, e a versão japonesa. Se eu pudesse escolher quais são os nomes, os personagens que eu gostaria que se ficassem na série, alguns eu tenho dúvida. Da tripulação pode mudar, que pode ficar no original em japonês. Mas do americano, o Kodai, o White Star ou Kodai. Esse eu tenho dúvida. Eu não sou tão fã de Kodai e eu acho o White Star muito foda, mas eu não queria perverter o original. Eu tenho dúvida.
O problema de White Star no japonês é que ia virar o Wailodo Staroro.
Agora, no que diz respeito aos personagens. É, agora, no que diz respeito aos personagens, o Capitão Avatar de Usokita. Okita no original, Avatar no Star Blazer. Eu prefiro Avatar.
Desde que não seja o do James Cameron.
Isso.
Não, você falou
desde que ele viu Avatar, eu imaginei um alienígena do James Cameron vestido com um
uniforme. É, cara, eu imaginei o Capitão com uma seta branca na cabeça, barbudo, cara.
Outro nome que eu não tenho nenhuma dúvida. Pra mim, no caso do vilão, o Deslar no original, pra mim, ele, o nome dele vai ser sempre Deslock. Eu não mudo o nome dele. Mesmo que vier uma tradução, eu ver, assistir o anime em japonês trocentas vezes e ver lá, Deslar, 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 na minha cabeça é Líder Deslock. É a mesma coisa pra Optimus Prime. Eu não aceito o nome, eu não consigo ouvir falar Optimus Prime. Pra mim é sempre Líder
Optimus. Líder Optimus.
É sempre Líder Optimus. Sempre.
Meu irmão.
Pelo menos no G1. O Líder Optimus G1, aquele que passou na primeira vez na Rede Globo, pra mim ele vai ser sempre Líder Optimus. Nunca Optimus Prime.
Pra mim minha, também. Mas... Não existe Optimus Prime pra mim. É Líder Optimus, cara.
Eu dou Optimus Prime. Eu aceito Optimus Prime pra todas as outras versões.
E eu vou deixar isso aqui. Vou deixar bem claro aqui. Embora eu seja um grande admirador do trabalho do Guilherme Briggs, eu só imagino o Líder Optimus com a voz antiga. Não, eu não lembro quem é que fazia o nome
do cara. Somos dois.
Deixa eu ver. Da voz do Guilherme Briggs pro Optimus. Ficou bacana. Mas não, a voz antiga é nostálgica.
Cara, era Celso, era Carlos Vasconcelos, Celso Vasconcelos, como é que era o nome dele, meu Deus do céu?
Era algo assim, eu também não lembro agora o nome do dublador original, mas quando na minha cabeça o Líder Optimus aparece e fala, Matheus, você tem que ser um cara da hora, é a voz dele que eu ouço na minha cabeça, viu? O Líder Optimus fala na minha cabeça às vezes.
Eu tinha bem antes de começar a moda do podcast, eu me lembro que tinha Marcos Garrettimus, da Aliança Transformers. É, ele tinha feito uma entrevista com esse dublador e ele soltou na comunidade Transformers e ficou lá entre eles. Eu até tentei entrar em contato pra, sei lá, pegar, recuperar esse áudio, que é uma entrevista muito, muito, muito boa, de que ele contava os bastidores da série. Ah, vamos voltar que estamos falando de Patrulha.
E concordo com 100% do que vocês falaram, mas eu ainda gosto bastante do trabalho do Briggs como Optimus Prime, mas tá bom, pra mim.
Não, o Briggs tá ótimo.
Eu também gosto.
Nenhuma.
Eu também gosto, mas o Líder Optimus pra mim é outro cara.
Falando em dubladores, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é quase o Dream Team que tinha de dubladores no Patrulha Estelar, porque era só a nata da nata daquela época. Tinha Carlos Marques como White Star, o Dário de Castro fazia o Venturi, o Newton da Mata fazia o Homer, né? O Garcia Júnior fazia o Eagle, o Silvio Navas fazia o Líder Deslock, meu filho. O Líder Deslock era o Moon-ha, meu filho, era o Moon-ha, meu amigo! E não parecia, o pior é que não parecia.
Ele não consigo.
Não lembrava.
Eu não consigo ver, eu não consigo imaginar. O cara que fez o Moon-ha era o mesmo que fez o Deslock. Não é, pra mim era. Na minha cabeça não é. Não,
cara, se você ouvir o Paranerd em que eu fiz a entrevista com o Silvio Navas, óbvio que eu tenho que fazer jabá pra mim mesmo também, né? Cara, o Silvio Navas no começo ele me mostra Papai Smurf, que sim, ele é o Papai Smurf, o Smurf fazendeiro, o Smurf vaidoso, o Gomes da família Adams e obviamente o Moon-ha e o Darth Vader. Todos eles é o mesmo cara.
Era ele o Papai Smurf?
Sim, era ele, o Papai Smurf, o Smurf fazendeiro e o Smurf vaidoso.
Ele era o Darth Vader?
E era o Darth Vader na primeira.
Era do viadoso, cara?
Na dublagem, caramba, clássica era o Silvio Navas. Bom, continuando a lista dos dubladores brasileiros, tivemos Viviane Farias como a Lola, Mário Jorge, pra quem não sabe é o Ed Murphy, o burrinho do Shrek, como Dash e Ikenove, Marcos Miranda como Conroy, Yonei Silva como Dr. Sam, cara, Yonei Silva é clássico, Dario Lourenço como Orion, o Niso Neto, filho do Chico Anísio, como Tokugawa Tasuke, o André Luiz Chapéu como o comandante todo, Roberto Macedo, Sargento Knox, Isaac Bardavi, o Príncipe Zordar, e tava ótimo ele como Príncipe Zordar, Cleonir dos Santos como Ryusuke Domon e Luiz Feyer como narrador. E na direção de dublagem, ninguém mais, ninguém menos que Mário Monjardim, cara. Putz, é a nata da nata dos dubladores da época, cara. Pelo amor de Deus. Não é à toa que esse desenho foi tão adorado pelos brasileiros, cara. Putz, muito bom. Aqui no Brasil, as temporadas do anime mais famosas foram a Cometa Império e a Crise do Sol, certo? Certo?
Certo. Não sei, cara.
Nada, que ninguém fala, não, eu tava falando mais porque de repente com o mago, né, com o mágico pra ver se ele responde.
Ah, não, desculpa, é que eu tava mutando aqui porque eu precisava mandar um arquivinho pra vocês aqui, tá. Mas concordo com você, é isso mesmo, a série mais famosa, até porque só foram exibidas essas duas, Cometa Império e a Crise do Sol.
Essas duas, não.
Ah, é, desculpa, eu esqueci que você é uma testemunha de que Skandar foi exibido, mas como eu não assisti, então vou ficar com os outros dois, tá bom? Ah, seu chato. Tô revoltado com isso, eu não aceito isso.
A primeira vez que eu vi Yamato foi na Liberdade. Algum ser gravou tudo da manchete e gravou em vídeo e tava vendendo na Liberdade. Foi assim que eu assisti Patrulha Estelar.
Cara, você tem isso daí? Tem como copiar? Porque eu não acho pra baixar esses pragas. Tô procurando há um ano, cara.
Não, então, é que as fitas. Eu não tenho mais fita de vídeo em casa. Tipo, foi tudo. Eu doei as fitas de vídeo.
Me manda teu endereço depois que eu mando pra você.
Você tem?
Eu tenho. O quê? As três temporadas e três temporadas, dois filmes.
Dubladas ou legendadas?
Legendada. A dublagem se perdeu.
Então, porque a dublagem foi essa que eu achei. É dublado. Um cara gravou.
É raríssimo. É raríssimo você encontrar a versão dublada. É muito. Eu digo isso porque eu tô tentando. Tô tentando mesmo, sabe? Caça colecionador, caça fã. Vai na internet, busca. Não encontro.
Eu me surpreendo. Não tem nenhum fã que fez a versão, sabe, de luxo aí, que nem fizeram com Dragon Ball, que eu tenho, Sailor Moon, Sakura Card, que os caras pegaram os arquivos japoneses e colocaram a dublagem em cima, sabe?
Exato. Eu não entendo porque a versão de 2099, a versão agora, a versão atual da série, tá saindo bem devagar na internet. Poucas pessoas estão trabalhando com ele pra fazer a legenda. Tem só 6 episódios, acho que de 10 já foram lançados.
Agora, do Lady Matsumoto mesmo, eu conheço as outras obras porque passou no Animax, né? O Animax passou 3 animes dele, né?
Super Submarine 99. Passou Capitão Harlock?
Passou aqui Gun Frontier, eu acho.
Gun Frontier. Ah, Gun Frontier, tá.
E o Cosmo Orgel.
E o Frontier não tem aqui, passou no Animax. No Netflix, cara?
Acho que tem, eles colocaram no Netflix.
Eu passei pela lista de animes lá e tinha o Gun Frontier. Eu acho que eu tinha Gun visto.
É tão estranho, porque é um anime de faroeste que. Assim, tá o Harlock, tá a Esmeralda e tá o Toshiro, se não me falha a memória. Tá os três lá na série, mas não tem nada a ver com a série do Harlock. É o Harlock, tem nada a ver com o Harlock. Se bem que no caso do Matsumoto, eu não consigo entender o universo dele. Juro por Deus, já tentei, já fiz um esforço, mas eu não consigo entender. Eu não consigo colocar cronologicamente todas as histórias que ele fez animação. Não consigo. Eu não consigo colocar Harlock de forma cronológica.
Cara, agora me diz uma coisa, você concorda com o final do filme? Do live action?
O final do filme live action. Eu aceito.
Que é a morte assim, com a morte do Sussurro.
Eu concordei. Concordei porque eu aceito porque você assistiu Sarabá, não assistiu? O Adeus Yamato?
Então, sim.
Então, quem. Eu penso assim, quem assistiu aquele animação, quem assistiu essa animação e entende.
Eles estão considerando esse final.
Então, se pra quem assistiu o Saravá, que considerar ele como final alternativo, ok, pra mim beleza. É claro, matou aquela história do filme, matou ali. Se for fazer uma continuação sem o Kodai, não vai dar certo. Teria que fazer um outro filme e começar tudo de novo. Se bem que é mais ou menos o que eles estão fazendo, né? Mas eu gostei do final do filme. Eu gostei da versão do live action, porque eu considero ele único, não como uma continuação. Eu não vejo uma continuação ali. Se fechar ali, daquele jeito como tá, pra mim tá ótimo.
Eu vou falar que, tipo assim, eu tinha aqui, mas eu ainda não assisti o Yamato, cara.
Eu queria ter assistido em 3D. Esse e o Gantz, que são dois filmes japoneses em 3D, eu gostaria de ter assistido em 3D, pra saber como que é o 3D japonês, né? Mas, infelizmente, não vai ter como, né?
Eu não conformo. Ah, o 3D japonês deve ser tipo o mesmo daqui.
Eu não me conformo. Não,
que eles adicionam o 3D japonês.
Tipo, eu quero saber se é...
Coloca o óculos e todas as personagens femininas estão usando aquela calcinha de listras azuis, né?
É que eu tô falando assim, se é uma conversão de 2D pra 3D, igual o filme americano faz, que fica uma bosta, eu queria saber se tem profundidade, esse tipo mais assim, eu queria saber filme de 3D de outro país, porque eu só vi filme 3D americano e clipe coreano em 3D. Tirando isso, eu não vi nada de outros países.
Eu concordo com você.
Eu tenho
o 3D depende tem 3D que é convertido e tem 3D filmado com câmeras em 3D, que geralmente é bom. O convertido é uma merda. O filmado com a câmera já pronta pra 3D costuma ser muito bom.
E como Yamato tem muitas cenas de CG, né, as lutas com as naves, eu presumo que deve ter ficado foda em 3D. Eu presumo só.
Ô, Juba, o que você achou do 3D? O que você achou da representação da nave no filme?
No filme, né, cara, eu tipo assim, tudo que tá mostrado ali, eu achei que ficou... Teve um acabamento assim bem, teve um impacto. O que eu não entendi profundamente foi quando o Yamato, a nave brota, sabe? Tipo, no meio da terra ali, até tá caindo os pedaços das pedras assim, pra eles veem a atmosfera da Terra. Aquilo eu não entendi, assim, não entendi o impacto que eles queriam alcançar com Yamato aparecendo ali.
Eu vejo...
Mas o resto...
Eu encarei essa cena assim, forçar um pouco a barra, porque eles queriam, eles queriam representar a versão da animação. Eles podiam muito bem ter feito de outro jeito, não precisava ter saído como saiu, porque da maneira como foi feito no filme, ele é praticamente igual como foi feito no anime, que é pra responder essa pergunta, teria que voltar pra aquela pergunta que o dragão fez. Por que usar uma nave, por que aquela nave estava enterrada, ele casco original da nave, e existe uma teoria de um plot de que isso faz sentido.
É que eles falam no filme assim, que a radiação foi usada na Terra 5 anos atrás, que morreu uma galera, tipo, que sobreviveu, tá debaixo da em comunidades colônias debaixo da Terra. Isso. Bom, pela visão do filme, só temos japoneses, né, logicamente, né, só sobrou japonês, isso. E que essa união aí, dessa organização militar que surgiu nesses 5 anos, eles restauraram a nave, o navio lá, e fizeram a nave. Tipo, tudo bem.
Tá bom.
Deixa eu dar... Não, ficou muito estranho, sabe?
Deixa eu dar a minha teoria. A explicação que eu recebi de tudo isso. Em Skandar, o que aconteceu foi o seguinte. É o plot que está sendo utilizado na versão atual da animação. Esse plot que está sendo usado agora, ele também serve na animação original. Só que ela não foi explicada, que é o conceito de terraformação. O que está acontecendo é o seguinte. Gamilon está a Terra é um planeta compatível para a forma de vida Gamilon. Só que... Para ele ser 100% compatível, ele precisa ser adaptado, ele precisa ser terraformado. Quer dizer, ele precisa ser...
Gamilon
você
terraformação, formado.
Você sabe o que que é, né?
Tem que ser Gamilon, entendeu? Formado.
Isso. Então, o que que aconteceu? Para que que servem aqueles meteoros? Eles soltam aquelas bombas no planeta, na Terra, que ele devasta a ecologia, o ecossistema, destrói todo o ecossistema, ao mesmo tempo em que adapta o ecossistema da Terra para o ecossistema, para a forma de vida Gamilon. Como a forma de vida Gamilon é incompatível com a da Terra, naturalmente os seres humanos começam a morrer. Qual é a alternativa? A alternativa é para ir para debaixo, para o subterrâneo, criar cidades subterrâneas e se esconder ali enquanto
faz um movimento de resistência, que é as batalhas que a gente assiste no primeiro episódio da série. A Terra tem espaçonave pra bater, pra brigar com os Amilons? Tem, só que elas são muito fracas. Elas não têm o mesmo poder de fogo. E eles estão perdendo essa guerra.
É que eu acho, assim, na minha opinião, a passagem de tempo é muito curta. Falar que isso foi feito em 5 anos...
Exato.
Tipo, vai pro inferno, sabe? Tipo, devia ter sido passado 100 anos.
Passado
100 anos, aí você fala, beleza, mas é 5 anos e você fala que eles construíram tudo aquilo, restauraram na... Ah, não, cara, não concordo, entendeu?
Peraí. É que o projeto é feito por japonês, cara, não por brasileiro, cara. Se fosse no Brasil, cara, se ia estimar 50 ia dar 100 e ia ficar atrasado.
Ah, mas fantasia por fantasia, vocês estão falando de um anime que tirou uma carcaça de 200 anos de um navio afundado e tava boa o suficiente pra transformar numa nave, cara.
Exato.
Então,
sabe qual
não
é
existe, né,
sabe,
tentar entender.
Sabe qual é a outra desculpa que deram pra... isso na animação, pra que usar o Yamato? O Yamato é uma nave de 200 anos. Ela é uma nave velha. É uma nave que tá caindo aos pedaços, literalmente falando. A Terra pega essa nave e solta no espaço. O que Gamelon faz quando olha pra nave? Dá risada. As melhores naves deles não são páreo contra nós. Eles vão soltar esse monte de lixo contra a gente? Não faz sentido. E eles abrem uma brecha pra nave passar, pra ver o que eles querem com essa nave. E é esse o motivo do porquê, pelo menos na série, do porquê o Yamato foi utilizado. Foi utilizado por dois motivos. Primeiro, porque é um símbolo de resistência, pelo menos do ponto de vista japonês. E o segundo, disfarce. Por ser uma nave frágil, de aparência frágil, ela pode, pelo orgulho do inimigo, fazer diminuir a defesa, porque ele não precisava colocar uma frota para poder enfrentar as naves da Terra, só precisava de uma. E uma nave a Yamato dá conta.
Uma coisa que eu gostei, assim, que me remeteu a Prometheus nesse filme do Yamato, foi a ideia que a Terra recebeu as coordenadas de um planeta, e que é por isso que eles tinham montado essa nave e foram atrás desse planeta. Eu gostei muito, eu prefiro bem mais aceitar isso, que a Terra recebeu e vai atrás do nada, tipo, porque é a única esperança da Terra de devolver o ecossistema, de devolver a vida à Terra, do que, assim, o plot sem isso, né? O plot original, né? Tipo, eu acho que enriqueceu mais, atualizou mais. Só que deu aquela sensação de Fênix, sabe? Deu aquela sensação de X-Men no final. Que a Lola, né, indo lá e o espírito lá entrando no corpo dela. Ah, então, com minha chama eu vou restaurar a Terra.
Ah, você fala isso no filme, porque na animação
isso no filme.
Você falou.
Isso também.
Na animação é exatamente isso. A Starsha manda uma mensagem pra Terra dizendo, eu tenho um equipamento que pode reverter o que Gamelon fez, só que vocês vão ter que vir aqui buscar. E aí, junto com a mensagem, ela manda também as plantas de construção do motor de ondas que permite fazer a viagem da Terra até Skanda, né? Daí o nome da série.
A manobra que eles fazem de viajar que é a dobra, que eles usam como tática de luta na última luta do filme, isso também é usado no anime? Que eu também não lembro disso.
É usado.
É usado no anime.
É usado no anime. É usado. Acho que principalmente no Sarabá, praticamente, tá vendo o cometa Império pra frente da Terra, ele praticamente teleporta na frente do cometa. É mais ou menos, é usado do mesmo jeito. O filme foi bem fiel à animação, viu? Bem fiel mesmo.
Então, porque eu gostei muito do roteiro do filme. Ele funcionou em 2 horas, 2 horas e 20, né? 2 horas e 20 minutos. Mas é assim, eu tava falando assim, será que é fiel? Será que funciona? Os atores, né? São dois atores famosos aí, né? Que é o Takuya Kimura e a Meiza Kuroki. E eu vi que, tipo assim, ela ficou como uma viúva negra, né? Que ela soca, ela faz, ela se expressa, né? Ela não tem isso, eu presumo. Que
não, na animação
a sociedade, não, ela não é. Ela sendo a sociedade japonesa, que normalmente é mais machista, eu duvido que isso tinha em 79.
Não, mas vamos lá, peraí. Você tá comparando uma personagem num filme live action de 2000 pra uma personagem feminina num anime japonês de 74,
não, cara. Eu estou comparando a personagem desse filme com a Viúva Negra dos Vingadores do ano passado. É essa a comparação que eu fiz.
Tudo bem, mas é óbvio que no original a Lola não fazia nem um quinto.
Não, depende muito do roteirista. Na mesma época já existia Rosa de Versalhes, que a protagonista lá é uma personagem fictícia, mas que ajudou a revolução, acabou causando lá a Revolução Francesa. E é uma personagem, entendi, que luta pra caralho e tal. Tô falando que depende do autor. Eu não acho que o Leiji Matsumoto tinha essa visão pra colocar uma personagem que fosse forte desse jeito.
Cara, a primeira personagem de anime porradeira que eu lembro era a Apple do Zillion.
É, então, porque já uns anos depois, que eu acho que o importante é que o Yamato influenciou e gerou, né, uma série de animações. Se você prestar atenção, 3 anos depois já tem uma Cross, e uma Cross é um porta-aviões, que vira um robô gigante lá e tal, mas...
O porta-aviões virar robô foi uma jogada perigosa, né, porque já tinha Transformers na área, né, e a galera... podia fazer comparações. Mas vamos voltar ao filme live action do Yamato. Juba, você já contou o momento revista contigo do entre os atores que teve da do filme
Yamato? Você quer que eu fale, tá bom.
Eu quero, cara, que você bote okay, agora
que um... Veja, com você, Juba.
Eu quero o momento ok, Nelson Rubens na área.
Ele olha o seu Rubens que ele é um lobo, né, cara?
Como eu comentei assim antes nessa conversa, não sei se vai pra versão final, mas como eu comentei, os atores dessa produção são bastante famosos e tal, pra quem tá acostumado com novelas, seriados e filmes lá do Japão. E um deles é o Takuya Kimura, que é apresentador de um programa musical de segunda-feira e faz seriados com audiência altíssima lá no Japão, né? E um dos bafafás é que ele assistiu o Avatar e achou o 3D maravilhoso. E quando ele viu a sala teste do Yamato, ele achou horrível. Ele falou assim, meu, eu prefiro não receber meu salário, mas pelo menos o 3D seja foda. Então ele abriu uma... Ele recebeu o X parte do salário, mas ele recebeu uma parte muito menor do que ele ia receber.
Os caras disseram, tudo bem.
Então beleza. Você quer ganhar menos, né? Gente,
tá bom. Eu sei que o filme atrasou por causa disso. Agora, teve uma atriz que era pra ser a Lola, né? Que eu esqueci o nome dela em japonês.
Yukimori,
que era a Erika Sawajiri. Ela começou um bafafá, não é? Na época que ela lançou um filme, na coletiva de imprensa, ela respondeu com desdém na entrevista. E Sociedade Japonesa não perdoa, falaram um monte. Começou uma investigação em torno dela. Parou numa festa que ela e o marido teriam... com drogas, acabou que ela e o marido fugiram pra Espanha. Aconteceu uma bafafá, nessa época ela já tinha sido anunciada pro Yamato, aí trocaram ela pela garota, que era a garota propaganda da L'Oréal, então, que é a Meiza Kuroki, né, que é a que ficou no papel. E a Meiza Kuroki, ela faz propaganda inclusive no Brasil, né, se você ver qualquer propaganda da L'Oréal de 1 ano, 2 anos atrás, é a Meiza Kuroki, né.
Caramba, viu, até no Yamato tem bafafás e fofocas.
Mas Bafafá e Yamato são parceiros, né? Já começa a ver que são quase 30, que são 30 anos de briga.
Bafafá e humanidade, se vemos por aqui, né, cara?
Não, eu digo Bafafá fazer... de briga jurídica, né, tá ligado? Que é porque por que Yamato nunca foi... A gente não conseguia pegar alguma coisa oficial de Yamato? Porque tava uma disputa entre o Shinobu Nishizaki e o Leiji Matsumoto pelos direitos. Durou quase 30 anos isso aí.
E a Yamato vai fazer no ano que vem 40 anos da primeira exibição, né? Que foi 74, a primeira exibição, pô. O bicho já tá aí há 40 anos vivendo. Olha que beleza, viu?
Então foi por isso, por causa dessa briga jurídica que teve. Só teve o filme Live Action agora, né?
Exato, assim. Porque o Shinobu Nishizaki, ele ganhou os direitos, aí ele solta o Fukatsu Ren, ou Yamato Rebirth, Resurrection, como preferirem, e o Live Action, senão não tinha rolado. Yamato, ele é um sucesso, mas por uma questão de direitos, não tinha como, não viu o que fazer. Tem uma coisa ou outra que saiu aí, mas é porque escapou.
Vamos aproveitar, então, falar que além das três temporadas que a gente já até já comentou, né? A Quest to Azkaban, a Cometa Império... Aliás, deixa eu fazer um parênteses rapidinho. Cara, é de se respeitar um inimigo que se chama Cometa Império. Cara, não... Pô, é daquele tipo, tu olha pro cara e, porra, cara, eu me rendo, por favor, leve-me, não tem, eu sou seu escravo, porra, o Cometa Império, cara.
É de longe a minha saga favorita.
Também.
Ali o bicho pega.
Porra,
pegou, literalmente.
Né? Depende. O Deslock, né?
O Deslock teve que pedir, não. Ele vira um amigo,
fica um parceiro. Não, o Deslock teve que botar o rabinho entre as pernas e pedir ajuda pra galera da Yamato, cara. Eu nunca pensei que o Deslock ia pedir ajuda pra galera da Yamato, cara. Aquilo foi muito... Seria a mesma coisa do Dr. Destino pedir ajuda pro Reed Richard.
Bom, mas é o seguinte, no Cometa Império, isso na animação, não, tanto na animação como no live action, o Deslock dá uma surra na patrulha.
Sim.
Ele se vinga bonito. Falei, ó, eu só não acabo, dependendo do posto, eu até agora tô tentando me lembrar do motivo dele não atirar no Kodai.
Porque senão ia ficar sem protagonista a série.
Qual foi a motivação dele em não acabar tudo ali? Porque ele tava com a patrulha na mão. Ele se pingou pelo que aconteceu em Skandar.
Muito bem. Bom, falando nisso, então tivemos as três temporadas, Skandar, Cometa Império e A Crise do Sol, certo? Mas tivemos também longas, né? Longa-metragens, foram seis longas em animação, ou sete? Foram seis ou sete, Mágico?
Seis.
Seis longas em animação e um live action. Os seis da animação são o Space Cruiser Yamato, que é uma espécie de resumão da busca por Skandar, não é?
É uma coletânea de toda a primeira temporada em duas horas. É isso. Sim, que é. É a história da primeira. É um resumo. É um filme resumo.
É um resumão da primeira temporada. Então,
vocês fez com a saga do Chopper, né, cara?
Sim. Vocês que não são cariocas e estão com inveja porque eu assisti a busca por Skandar, assistam o Space Cruiser Yamato, que vocês vão ter um gostinho. Não vão ter tudo, mas vão ter um gostinho, né?
Com esse nome Space Cruiser, ele tá disponível no YouTube. Dá pra
assistir. Tá sim. Tá completinho no YouTube.
É que esse Space Cruiser que tá no YouTube é o filme que foi exibido quando tentaram vender o filme na Inglaterra. Então, a versão que foi pra Inglaterra é esse
aí. Bom, aí depois tivemos o... O Matheus vai me zoar muito, mas dane-se, é o nome, não posso falar nada. O Sarabá, o Shusekan Yamato, ou Adeus Yamato, né? Depois, pode sacanear, Matheus, vai, fala que é Saravá.
Isso aí é coisa... O Arrivederci que tá aqui.
Mas o Arrivederci é o nome que se deu, vamos dizer, acho que pra lançar na Europa. Porque o nome original é Sarabá. O Shusekan Yamato, né?
Esse de todos os filmes é o que tem mais nome. É Sarabá Yamato, Aino Senshitashi, se não me falha a memória. Farewell to Space Battleship Yamato. Adeus Yamato aqui no Brasil. Arrivederci Yamato. E é tudo a mesma coisa.
É só a mesma frase, só que nos outros idiomas.
Não sei pra que tanta tradução, mas tudo bem, vamos lá. Eu prefiro usar a versão que, pelo menos, se tornou mais comum aqui no Brasil, que é Adeus Yamato.
Adeus Yamato. E, aliás, Yamato. Eu te agradeço, Adriano, por eu ter Adeus Yamato na minha coleção.
Pá, disponha. Que é Saravá, Oxum, Orixá e Yamato.
Eu tava esperando que ele fizesse essa piada. Demorou pra fazer, mas tudo bem, deixa. Valeu.
O Sarabá, o Adeus Yamato, acho que de todos os filmes, ele é bastante controverso, porque ele foi feito pra ser o final da série, né?
Sim, ele seria o final da... O final do Cometa Império, né?
Termina você faz a primeira temporada, que é Viagem pra Skandar, aí você entra no Adeus Yamato, pumba, acabou a série. Eu não sei quanto aos outros, mas é um dos mais tristes, é um dos mais dramáticos
É punk
assistir esse filme, tem que ter coragem.
Tu tem que, primeiro, tu tem que gostar da série,
tem gostado
porque da série. Porque é lotada de referências da série. Então, se você vir esse filme sozinho, sem ter nunca ter visto nada da série, tu se perde. Mas se perde bonito. Se perde bonito. Bonito demais. Tu se perde muito.
Talvez eu venha fazer uma heresia aqui, mas acho que o conceito de Game of Thrones, onde ele mata os seus personagens principais...
saiu desse filme. Tá lá,
saiu, ó, não é que saiu desse, mas olha aí, ó. Olha como é que foi, como era feito.
Game of Thrones, vamos dizer, surpreendeu vocês matando os protagonistas. E a Mato fazia isso há muito tempo.
Nossa! Ah, Shakespeare fazia isso há muito tempo.
Também. Bom, aí depois nós tivemos o New Voyage, que seria a reconstrução da Yamato para poder entrar a saga do Cometa Império. Depois veio a Be Forever Yamato, ou Yamato para Sempre, na minha opinião, que é muito melhor. Final Yamato. E, finalmente, Yamato Rebirth, ou Yamato... Como é que é o outro nome que dá, o Mago? Resurrection, né? Resurrection também.
Assim, Yamato Rebirth, Yamato Resurrection ou Fukatsu Ren.
Isso.
Esse é o...
Saúde.
No nome...
Saúde.
De nada. Obrigado. Muito obrigado. Ah, só queria só dar um adendo aqui sobre o... É meio complicado você encaixar a cronologia de Yamato, mas ela é mais ou menos assim. Primeira temporada, Viagem para Escandar. Segunda temporada, Cometa Império. Ignora o filme. Aí entra New Void, Be Forever, terceira temporada, Final Yamato.
Sim, sim, sim.
Acho que é mais ou menos assim.
E ignora também o Rebirth?
Não. O Rebirth, cronologicamente falando, ele é 17 anos depois de Final. É obrigado. Assim, não dá pra ignorar o Final Yamato.
Entendi.
Até porque você vai assistir o começo do filme lá no Rebirth, tá o quê? O Yamato, ele tá sendo reconstruído dentro de um imenso bloco, dentro de um imenso iceberg no espaço. O que que era esse iceberg no espaço? Era o que aconteceu no final... Do Final
Yamato.
Não conta o spoiler.
Não conta, não. Isso aí não é. Isso é um spoiler sacana demais pra você contar. Não.
É tão sacana que eu não assisti
isso, esse filme. Não, mas eu já. Eu assisti Final Yamato pra poder ver o Rebirth. Eu assisti o Final. Eu consegui achar um torrent bem chumbrega, mas muito chumbrega mesmo, só deu pra assistir, eu nem consegui guardar esse arquivo, porque tava muito, a qualidade muito meia boca, cara, muito meia boca mesmo, mas não conta, é muito spoiler isso daí. E aí, ligando nada com porcaria nenhuma, vem o live action, né? Isso aí não dá pra considerar na cronologia, né?
Não, porque tipo, é um live action, é uma adaptação,
sim,
né?
Sim, muito bem.
Mas eu acho que é uma adaptação dos dois, tipo, eu posso estar falando besteira, mas é uma adaptação dos dois primeiros filmes.
Sim, sim. Eu diria até que seria
onde um resumo. A Terra é atacada pelo planeta Jamelão, né?
Tu veio aqui pra fazer piada sem graça, né, Matheus?
Cara, eu não sei do que vocês estão falando, eu tenho que ficar aqui pô, de tá orelha certo, fazendo graça,
tá certo,
pô.
Não, tá certo. Errado fui eu que te convidei, mas... né?
Bom. Dando aí aquele dando suporte pro ouvinte, é isso mesmo. O Claudio, ele tá certo. Plot do filme: a Terra tá sendo invadida pelos gamilons que soltaram meteoros na Terra, que detonou o ecossistema, a humanidade foi pro subterrâneo, enquanto tenta lutar contra os gamilons no espaço com o que eles têm de nave. E aí, como último recurso, Starsha manda uma mensagem dizendo, eu tenho a salvação, eles constroem o Yamato e vão lá buscar.
Sim, muito bem.
Resumindo, é isso. Mas ele é uma mistura, assim, do primeiro, da primeira temporada com o Adeus Yamato, com o filme.
Sim.
Pegar esses dois aí, você tem. Dá pra entender melhor o conceito do filme. Nossa.
Beleza. Algumas curiosidades que eu separei sobre a Yamato e que corroboram, inclusive, com o que eu e o meu querido Adriano Mágico falamos, que a Yamato teve muita influência, mas também influenciou coisa pra caramba, né? O episódio Final Mission da quarta temporada do Jornada nas Estrelas Nova Geração, a Enterprise vai pra um planeta chamado Gamelon 5. Sim, eles vão pra Gamelon. Olha que encrenca, né? Eles estão encarando, mas tudo bem.
Gamelon 5, né? O pessoal pegou Gamelon, detonou Gamelon, foi pro Gamelon 2, depois detonou Gamelon 3.
Você sabe muito 4, bem, Dragão. Eu vou agora te esculachar. Eu vou te esculachar agora. Porque tu sabe muito bem que na nomenclatura da Jornada nas Estrelas, o número romano que vem depois significa que ele é o quinto planeta da estrela Gamelon.
Essa eu não sabia.
Para a Jornada nas Estrelas, a gente poderia chamar a Terra de Sol 3. Entendeu? Então Gamelon 5 não é, Gamelon 5 não é porque é o quinto planeta Gamelon que foi feito, não, é porque ele é o quinto planeta da estrela Gamelon.
Eu sempre desconfiei que em Thundercats o terceiro mundo era a Terra, porque ele era o terceiro mundo.
Eu sempre desconfiei que era o Brasil, porque ele era o terceiro mundo.
Se não era o Brasil, era a África, né, cara?
Também, né? Também. Bom, em dois episódios do Jornada nas Estrelas, A Nova Geração, a Yamato é homenageada através da nomeação de uma nave co-irmã da Enterprise chamada USS Yamato, que é a NCC-1305-E. E sim, tu pode tocar o Virgin Alert do Year Geeks, porque essa aí o cara tem que ser muito virgem pra saber dessa história.
Bom, ai, temos um filho que gosta de falar que prova que não, mas tudo bem.
Bom, no jogo StarCraft, a nave mais poderosa, chamada de Battlecruiser, podendo também ser uma referência a Yamato, e tinha uma arma chamada Yamato Gun, que dispara um raio discreto, né, pequenininho, que em nada lembra o raio de ondas da Yamato, né? Uma coisa do tipo Kamehameha do Goku, a 20ª potência com o Saiyajin 6. O anime Excel Saga, que eu particularmente não conheço, mas eu achei essa curiosidade muito boa, ele tem vários episódios com referências aos outros animes, incluindo Yamato, Capitão Harlock e Galaxy Express 999. E a referência, que essa sim me fez rir muito, cara, porque eu vi esse episódio numa piada impagável no primeiro episódio do Mega XLR, né? Oi, nós ganhamos robôs gigantes, cara, nós temos robôs, cara, eu adorava esse desenho, puta que pariu. O cara discute com o Jaime e ambos acidentalmente pressionam um botão que abre o peito do Mega XLR, de onde sai a frente da Yamato e dispara a arma de onda. Simplesmente sai a proa da Yamato do peito do Mega XLR e dispara o raio de ondas, cara. Eu ri tanto quando eu vi essa cena, cara. Porra.
Ainda bem que foi do peito e não da pelvis do robô, né?
Mas aí não seria... Ele não seria censurado esse desenho, né? Mas, cara, eu ri tanto quando eu vi a proa da Yamato no saindo do peito do Mega Stanley, que eu fiz, caraca, é a arma de ondas da Yamato! Esses caras não têm vergonha na porra da cara! Cara, foi muito louco isso, foi muito louco. Bom, senhores, vamos agora às considerações finais. Acho que esse papo já foi muito bom. É, Juba, suas considerações sobre Yamato, o anime e o live action.
Cara, assim, Yamato é uma obra que eu sei que é popular pra caramba no Japão. Aqui no Brasil também tem sua legião de fãs, mas no Japão é algo absurdo. E a música da abertura de Yamato é icônica e, tipo, mesmo assim, eu não tendo tanto contato com a obra, assim, que eu seja tão fã, fanático, é de lei pra mim, quando eu vou no karaokê, eu cantar Yamato, cantar outros animes da mesma época, né, como Mazinger Z, o Gundam.
Cara, fala sério, tu canta Yamato no
karaokê? Canto, mas não me peça agora, que eu não tenho letra na mão.
Não, vou te pedir agora. Mas na próxima Campus Party que eu vou de repente na do ano que vem, a desse ano não vai dar. Mas a do ano que vem eu vou fazer o possível e o impossível pra ir, cara. Eu vou te levar na liberdade, porque eu quero te ver, ou melhor, te ouvir, cantando Yamato, cara. Eu quero te ouvir cantando Yamato, cara.
Cara, o que eu canto numa boa, cara.
Mas eu pergunto o seguinte, precisa estar alcoolizado pra ler, pra cantar, ou tu canta nada de boa?
De boa, sempre cantei de boa, não preciso beber pra isso, não.
Ah,
pra
não, tem, tem certas músicas que a galera só encara no karaokê estando alto, né?
Cara, eu canto Gal Ranger, que é uma música que você...
Eu vou cantar, quando a gente for nessa brincadeira de karaokê, eu espero que você escolha um karaokê com bastante coisa de tokusatsu, porque eu vou cantar Changeman.
Não, mas só tem um karaokê que tem muita música na Liberdade, e esse aí tem todas, o que você quiser.
Eu vou cantar Changeman, eu vou cantar Flashman.
Ô, Nerd Master.
Muito foda.
A gente tem que ir pra cantar Brinks no Sake, hein?
Brinks no Sake, lógico, pô, eu já tenho ele todo ensaiadinho.
Somos dois, cara.
Cantar Brinks no Sake, do One Piece, lógico, e a primeira abertura do One Piece, o IR também é bom, mas vamos lá. Dragão Dourado, suas opiniões, por favor, sobre o Battleship Yamato.
Bom, Battleship Yamato é um anime que eu sempre tive curiosidade de assistir. Na verdade, eu devo ter assistido quando era pequeno, não lembro nada, porque muita coisa que eu vejo de imagem me é familiar, só que eu não lembro direito, sabe? São flashes de memória. Eu queria pegar pra reassistir, só que acho que eu tô há mais de um ano tentando e não consigo, até que o Mestre Mágico me sugeriu DVDs que ele... que vem a ter.
Opa, eu vou... só mandar o endereço aí que mando pra você, cara.
Não fala isso no cast, não, senão vai todo mundo querer que eu diga pra endereço.
Ah, eu ia pedir pra cortar na edição, mas você não vai, não, já
sei. Não vou. Essa piada eu não vou cortar da edição nunca.
Ai. Cara, mas eu tô... É um anime que eu tava procurando há muito tempo, principalmente quando veio... a notícia do live action, que eu também ainda não consegui assistir.
Cara, eu fiquei louco quando eu soube do live action. Somente que eu vi um teaser que eles botaram a nave disparando e soltando confetes, o caramba. Cara, eu fiquei mesmo, fiquei maluco, fiquei urso do pica-pau. Quando eu vi esse teaser, cara, eu fiquei urso do pica-pau, louquinho.
Eu tô louco pra assistir, cara. Eu recomendo todo mundo, cara, porque pelo paixão que o Nerd Master e o Mestre Mágico tem por esse anime, você vê que ele não é um anime só simbólico no Japão. Ele tem um roteiro bom, uma história boa. Isso me empolga mais.
Ah, agora uma coisa. Ele envelheceu bem. Ele envelheceu, aliás, melhor do que muito anime que tem por aí. Mas você tem que assistir com a cabeça de que é um anime da década de 70.
Envelheceu bem no, em que sentido? Você quer dizer que ele ficou datado?
Sim, ficou datado. Ficou, ele não. Ficou, eu poderia até dar uma expressão melhor, ele envelheceu mal. Ele não não passaria, vamos dizer, na regra dos 15 anos. Mas se você gosta de anime, se você curte. E se você curte animes como, por exemplo, Speed Racer, que é mais ou menos a mesma levada, né? Tem aquela, vamos dizer, o visual a lá Speed Racer, você vai gostar do Yamato. Mas o Yamato vai te pegar é pela história, não é pelo visual.
Eu concordo com você, principalmente nesse seu exemplo. Se você quer assistir Speed Racer e pegar aquele visual, entender como ele ficou datado, como Speed Racer está datado comparado com hoje em dia, Yamato está igualzinho. Ele envelheceu daquela maneira, mais ou menos. Mas o enredo...
A história tá um vinho. Ela tá
não é anime para criança.
Isso é mais por conta da moda, né, e do design. Porque eu vejo que os personagens dos uniformes do Yamato, eles tinham calça boca de sino, cara.
Sim, tinha calça boca de sino.
É verdade.
Cara, pô, década de 70, porra. Era paz e amor, bicho.
Cara, mas nisso, na nova animação dos Avengers, o Capitão América também tinha boca de sino nos anos 60, cara.
É, mas também, né?
Nos anos 40, pior aí, cara.
Bom, Matheus, e aí, Edu, gostaste de conhecer Patrulha Estelar?
Não, conhecer eu já conhecia, eu só não lembrava, porque eu devo ter assistido bem poucos episódios, porque, você sabe, eu sou de Belém do Pará e a TV Manchete lá pegava muito mal quando pegava, né? Eu devo ter assistido bem poucos episódios agora.
Ele assistiu Yamato, inclusive, no ano passado, entendeu? Que é quando começou a passar lá.
Vai se fuder.
A manchete ainda passa em Belém do
Pará. Vai se fuder, eu moro em São Paulo há 10 anos. Mas no fundo da minha mente, eu tenho essa memória porque dessa nave, desse formato de nave que parece um navio, e eu tinha certeza que não era Macross, né? Eu sabia que era de um
outro
navio.
Viu, Azaghal? Viu, Azaghal? Não é Macross. Viu? Eu acho que eu vou bipar isso, mas não dá. Infelizmente, existe uma vasta gama de mangás e HQs, mas infelizmente você não teve tempo hábil para estudar para aqui, para nossa pauta, mas você sabe que...
Na realidade, eu vou te falar o seguinte, quando tu me convidaste para eu falar sobre os mangás e HQs, eu fui procurar. E não existe uma grande gama de mangás e HQs a respeito de Yamato. Muito pelo contrário. Existe uma série em 4 volumes que saiu nos Estados Unidos, chamada Star Blazers, que não é exatamente um quadrinho nem um mangá, porque ela é feita daquele steel frames da própria série de TV. Saca? Aquele bem,
foto
bem
novela.
Vagabundo.
Foto novela.
Bem vagabundo. Era células originais da animação.
É, são aquele. Sabe, eu acho que isso é picaretice, isso é muito vagabundo, isso, né? E de mangá, existe um mangá que saiu quase na mesma época lá que a série original, em 1970 e bolinha, que se chamava Cosmo Ship Yamato. E esse foi que eu fui procurar realmente pra ler. Mas eu não achei esta porra em lugar nenhum da internet, só a capa.
Tá bom, mas pelo menos a gente sabe que teve uma importância, porque pra virar mangá, apesar de que praticamente qualquer coisa vira mangá no Japão, né? Mas.
Agora, deixa eu te falar o seguinte: Hentai do Yamato tem pra caralho.
Ah, ô! Principalmente com a Lola.
O Matheus virou especialista nisso, né?
Com a Lola, então, deve ter uma penca, né? E por último, mas não menos importante, meu querido especialista, e não adianta você não querer essa alcunha, porque, porra, cara, tu deu um show aqui. Adriano Mágico, suas considerações finais sobre Ushu, Sekan, Yamato e... Cala a boca, Matheus.
Não, desculpa, fui coçar o olho e esbarrei no microfone.
Não, é que eu pensei que tu ia fazer outra piada de Exu.
Bom, primeiro, obrigado, né, Márcio? Obrigado, pessoal, pelo convite, por participar. Principalmente por falar de Yamato. É a primeira vez que eu participo de um podcast.
Olha, descabacei o menino. Olha, viu?
E por falar de Yamato, que é um anime que eu tenho muito, muito, muito carinho. Acho que no e-mail que eu mandei pro Paranerdia, falando sobre animes, eu expliquei lá por que que eu... Uma das razões de eu gostar tanto dessa animação é praticamente essa animação lembra muito a minha mãe, né? Por causa de um momento que aconteceu. Sério, um momento.
Não, eu ia falar uma asneira agora, não. Eu ia falar uma asneira agora, mas eu vou respeitar tua mãe, não.
É. Então, é um momento chato que aconteceu na minha vida e eu só me lembrava de duas coisas: a minha mãe voltar pra casa e eu conseguir. E a Mato tava no meio. Não me pergunta como. Não, mas só. Dando uma complementada.
Ó, o link para esse texto que eu transformei num post no Paranerd, porque eu adorei o texto do Mágico sobre Yamato, vai estar aqui no link. Cara, eu recomendo. É um texto emocionadíssimo de um cara que realmente ama essa série, cara. É um cara que ama essa série quase tanto quanto eu, cara. Eu tava achando que eu era o único maluco na face da Terra que amava tanto assim Yamato, fora os japoneses, cara.
Mas não, tem muita, muita gente que gosta. Só dando uma complementada no que o Dragão comentou, sobre os quadrinhos é realmente complicado de achar. Só tem a versão... Você vai encontrar em inglês,
E é muito, muito, muito difícil encontrar as adaptações de Star Blazer em quadrinhos, todos em inglês. O mangá só se você importar com muita sorte. Eu tenho uma cópia do Cosmo Chip, tá aqui na minha mão. É, eu ganhei de Amigo Secreto.
Inveja!
Olha!
Nossa, quando eu ganhei isso de presente, a menina me deu de presente o mangá, eu abri, na hora, eu quase perdi o controle na hora, porque
é difícil a menina em casamento, certo, né, cara?
Certo, é muito difícil. Quase pediu
em casamento a menina.
É sério, era muito difícil de encontrar esse mangá. É, eu também queria fazer um comentário, que eu não vou me perdoar se eu não fizer isso, mas é o seguinte, Yamato... Existe alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, existia um site chamado Biblioteca do Guaruhara, que ele reunia contos, fanfics de Yamato, fanfics de ficção, de quadrinhos e tal, e tinha de Yamato. De lá eu tenho dois autores. Um é o Alexandre Lancaster, que ele escreveu alguns contos que são muito bons, e o outro é um cara chamado Hadrian Marius, que ele escreveu uma história chamada Tamoyo's Journey, a jornada de Tamoyo. Na história dele, ele usa como plot a trama da Crise do Sol, onde o Sol tá pra explodir e a Terra tem que encontrar outro planeta pra poder levar a raça humana. O cara, ele escreveu uma história em 23 capítulos que é excelente, e os autores, e a nave é uma nave classe Andrômeda, a nave da segunda temporada, e toda a tripulação, todinha, é composta por brasileiros, tanto que a base de lançamento do Andrômeda, ou seja, do Tamoyo, a nave classe Andrômeda chamada Tamoyo, era em Natal.
Porra, muito bom, muito bacana, cara. Coloquei o link disso aqui, porque eu vou botar, eu vou querer ler, lógico, também.
Gente, ele tinha um PDF, mas eu não consigo, ele simplesmente sumiu do ar. Esse conto só tá disponível em um sitezinho que eu tô mandando pra vocês aqui, que é a Rede RPG, onde eu, como fã, eu peguei e falei, meu, essa história é muito foda, e pedi pra publicarem lá, e publicaram o conto inteiro. Eu recomendo vocês lerem até o episódio 23, que é o final original da série. O episódio 24 é um final que eu fiz, porque eu quis fazer um extra, porque falei, não, essa história precisa ter também uma... Tem essa continuação, tem esse final, eu quero um outro final também. Tá lá.
Bacana. O cara, quando é fã, né, porra?
É só comentar que o Alexandre Lancaster foi parceiro meu durante muitos anos na revista Neo Tokyo, né? Que a gente escrevia. Eu escrevia matérias sobre seriados e música. E ele escrevia sobre séries de robôs e tal. Depois ele virou editor de uma revista nacional, o primeiro almanac que é a Ação Magazine, que traz artistas manga, desenhistas de mangá, né? Fazendo suas próprias histórias, né? Que saiu até o volume 4, acho que é a última edição que saiu. Então, ele sempre gostou de Yamato, ele sempre gostou desse tipo de gênero de série, né?
Muito bem.
Sabe, que eu tava conhecendo esse nome de algum lugar, cara?
É, eu também tinha, além de ser um lindo nome, né, Alexandre, mas eu já tava Lancaster, porque eu conheço o Alexandre Lancaster da onde? Graças a Deus, ainda bem que você tava aqui, Juliano, porque o senhor é um... Realmente, aliás, ainda bem que você tava aqui, Jubacum, eu vou cortar a parte do Juliano, tá?
Só serviu pra isso, né, de especialista.
Não, você serviu também de um ótimo... Como é que se diz? Leão Lobo, pra falar dos bafafás do filme. Ah, mas falando sério, Juba, meu querido amigo, faça lá seu jabá final, por favor, pro J-Wave, que a galera que curte Paranédia tem obrigação de gostar do J-Wave, porque é um dos meus podcasts favoritos.
É, tranquilo, valeu mesmo o convite, né? Então, fazendo meu jabá, né? Eu estou lá do J-Wave, e lá é um podcast de sessão da tarde, filmes, cinema, jogos, a gente fala de videogame também, muitas coisas, seriados japoneses, seriados coreanos.
Lambada.
Lambada, né? Nas horas vagas, lambada.
Lambada. aí... Cara, eu até hoje eu rio de sei lá, aqueles tipo risada de americano que o cara estivesse bebendo leite, ele cuspiria pelas narinas o leite, né? Com aquela castanha daqui em vez de castanha do Pará. A Thumb soltou. Castanha do Pará, lá no Pará, eles chamam como castanha daqui?
Cara, é um problema que...
Castanha do Pará no Pará se chama Castanha do Pará.
Pronto, aqui o paraense pra gente descobrir isso, muito bem. E o endereço qual é, Juba?
jwave.com.br, cara, é muito fácil de acessar lá.
Tem lá o Juba e o meu pseudo sobrinho Caliban. Matheus, faça o seu jabá pro Quadrinhossauro, apesar de que também fã do Paranerdia que não é fã do Quadrinhossauro não tem meu respeito, né? Mas tudo bem.
Muito bem. Então, quadrinhossauro.com, blog apenas sobre quadrinhos, nada de filme de quadrinho, nada de boneco, nada de outro tipo de merchandising, apenas quadrinhos. Também tem o meu canal do YouTube, né? Quadrinhossauro, que eu tô tentando colocar vídeos com mais frequência, mas eu tô vendo...
Tô vendo, né?
E esse ano, com tanta coisa que eu tenho que fazer, tá cada vez mais complicado, mas é. eu prometo...
Qualquer dia desse eu vou dar uma porrada no Matheus pra ver se ele bota mais vídeos no ar, né? Mas tá bom, tá bom.
Aí eu prometo que eu vou retomar o ritmo.
Dragão, meu queridíssimo fofo, meu amigo de todas as horas, de altas conversas no Skype, dê lá seu jabá pra aquela porcaria do Omega Station.
Ah, o Omega Station, aquele lugar maroto onde temos algumas animações comentadas pelo Nerdhead e nosso podcast, né? Que vira e mexe o senhor aparece por lá, né?
É, né? Eu devo aparecer mais vezes agora esse ano que eu vou ser contratado pra leitura de e-mails, né?
Basicamente. E, cara, quem quiser ouve, a gente fala sobre muita coisa mesmo. A gente varia de loucura, de filme ruim, até falar sobre preconceito e bullying.
Esse do Bully foi pesado, mas foi bonito.
Pesado, cada um revelou suas histórias, eu contei minhas quase mortes na escola. E, cara.
E depois, pra ser mais bulinado ainda, eu e o Mugiara bulinamos ele na leitura de e-mail, só pra completar, né? A bulinação.
Um bullying divertido esse daí.
Querido Adriano Mágico. A galera não te encontra na internet, né? Porque o senhor é um cidadão muito ocupado, porque o senhor tem que cuidar lá da Katsuki Anime, né? Então vão a Katsuki Anime, porque é uma ótima loja e não... Eu não tento recebendo jabá pra isso, pelo menos não por enquanto.
Ai, meu Deus, é verdade. Bom, eu convido, agradeço a todos o convite mais uma vez. Tô devendo comentário pra todo mundo que tá aqui. E convido a todos a dar uma passada. Se você tiver de bobeira lá na Liberdade, aparece na loja Katsuki Anime, Shopping Sogo, segundo andar, loja 212. É impossível de errar. É a loja que você encontrar um bison de um metro na vitrine. É ali, entra, bate um papo. Geralmente eu tô de sábado pela manhã, então se quiser aparecer pra bater um papo comigo, só colar e...
Matheus, já sabe, né? Vai lá que tu vai ser meu ponto de referência pra falar com a galera da Katsuki.
Ah, sim! A Katsuki, ela tem uma parceria com o podcast da cidade, com a Cidade Gamer. Então, sim. Por favor, ouçam a Cidade Gamer, comentem.
Vivaco é meu irmão, cara. Vivaco é meu irmão de outra mãe, que eu adoro ele. É lógico que foi com a Cidade Gamer que eu conheci a Katsuki Anime, pô.
Mais do que visitar a Katsuki Anime, visite a Cidade Gamer, participe do podcast dos caras e... Por favor.
Tá vendo, Vivaco? Tu ganha jabá até quando tu não participa, seu puto. Ah, muito bom. Então, e com essa, ficamos por aqui. Vida longa e próspera! Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching viruses. Religion or astronomy. Descartes or Deuteronomy. It all started with the Big Bang. Music and mythology. Einstein and astrology. It all started with the Big Bang. It all started with the Big Bang. Novamente parece que você está andando na mata. Entendeu? Eu? É, você mesmo. Quer ver? Muta.
Tava mutado há uns 5 segundos.
Tá, muta agora. Se mutou, não é ele.
Eu tinha mutado, não sou eu.
Adriano, muta teu microfone um instante. Se mutou, não é ele também não. Matheus.
Sim, senhor. Peraí.
E o vencedor é Matheus!
Parabéns! Parabéns! É um troféu joinha.
O dono do ruído.
Não, mas você tem que levar em consideração. Ele tá fazendo a janta dele e tá fritando o ovo, cara.
Melhorou?
Ai, melhorou muito. Você parou de andar pela floresta.
Não, ele desligou o fogão, cara.
E aí, Juba?
E aí, vai fundo, cara.
Ui!
Assim?
Violência. Assim de cara, vai fundo, porra. Não vai nem com. Não vai reenrolar uma
Não, cara, né, isso não é tipo de frase que você fala na cama, nunca. Cara.
Depende de quem fala, cara.
Não, sim. Mas eu não vou falar isso.
Acabei de tomar banho, pai.
Que bom, meu amor.